Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Será que a simpatia é importante para ultrapassar uma zanga, um raspanete, um comentário assim, enfim, menos simpático, um comentário negativo? E se sim, se for importante, qual a dose de simpatia? Fernando Ilharco, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
Queremos as respostas.
É um bom problema, mas evidentemente nestas coisas depende sempre. Mas há um padrão, ou melhor, há dois padrões. Um na vida profissional e outro na vida familiar. Na vida profissional, o dia-a-dia é variado e, como nós sabemos, por vezes, há caras de poucos amigos, comentários mais negativos, ambiente tenso, e o problema é que o trabalho se ressente.
Uhum.
Piora a produtividade, piora a qualidade. Já o bom ambiente também está provado que leva a melhores resultados. Um estudo publicado na American Psychologist, que tem, aliás, gerado alguma polémica, sugere que num bom ambiente há pelo menos 3 ações positivas por cada ação negativa. Ou seja, por cada resposta antipática, comentário cínico, são necessários 3 elogios ou 3 observações positivas ou 3 sorrisos genuínos para pôr o ambiente no bom caminho. Entre 3 a 8, diz este estudo em geral, é um bom padrão. Mas mais do que 8 comentários positivos por cada negativo, curiosamente, pode ser contraproducente. Porque pode gerar um ambiente de desresponsabilização e ligeireza.
Pois, tipo, é demais já.
É demais,
não é?
É demais. Também não é assim tão espetacular, não é? Ora bem, e lá em casa? Em família, como é? É mais fácil ou mais exigente pôr as coisas no bom caminho? E a resposta é mais exigente.
A sério?
É verdade.
Não estava à espera dessa resposta.
A vida profissional é mais fácil. John Gottman, um investigador que estuda contextos familiares, que aliás dá o nome ao Gottam Index. O Gottam Index prevê que em ambientes familiares saudáveis há 5 interações positivas por cada interação negativa. No mínimo, 5 para 1.
Ok.
Todos temos maus momentos, ninguém é perfeito, evidentemente. E para melhorar o ambiente é cara alegre, bons modos e uma palavra simpática. E fazer isso 5 vezes por cada asneirada.
Então, mas na prática como é que isso acontece? Eu digo a um colega, tu és um incompetente.
Certo,
e depois?
Isso gera energia negativa, ambiente. E depois tem que às tantas elogiá-lo. Isto está muito bem feito, está muito interessante.
Ah, tem que partir de mim também.
Sim,
claro. É da própria pessoa. Okay.
Da própria pessoa e dos outros, em geral. Mas a própria pessoa tem que estar envolvida. E não é relacionado com isso. Vamos tomar um café, quem é que quer vir? Isso é positivo, não é? Que coisa bem feita, que giro, não é? Então até amanhã a todos, tenham uma boa noite, vão ao cinema. Isto é positivo, não é? Ora, que grande asneirada, não é? Ou a cara muito fechada, apenas. Não é? A cara
Sim.
muito fechada, não responder. E na vida familiar é, por exemplo, por cada... Já não estou com paciência. Não é? A seguir são 5. Que bem feito. Queridinha, queridinho, queres dar um passeio? E já está fora, ao teatro, ao cinema. Arrumei a casa toda.
Tá. Uau!
É assim. E pode-se exagerar, porque se na vida profissional convém não passar dos 8 positivos para 1 negativo, em família... Diz John Gottman, pode ir aos 20 para 1.
Ele
é que não faz mal a ninguém.
É maravilhoso, muito bem. Pronto, já aprendemos mais algumas coisas interessantes e para pôr em prática em casa e no trabalho.
É isso mesmo.
Olha, Fernando, é muito simpático, gosto muito de ter aqui.
São as conversas giríssimas, é verdade.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
O que conversamos uns com os outros diz muito acerca de nós, não é? Isto é óbvio. Mas não são apenas os assuntos de que falamos. Também a voz, sabia? E qual será a voz que mais convence os outros? Uma voz mais rápida ou mais lenta? Mais grave ou mais aguda? O Fernando Ilharco que está aqui para nos dizer toda a verdade. Olá, Fernando.
Olá,
boa
Sónia.
Tarde.
Viva, boa tarde.
Estou curiosa.
É o assunto. É, e a curiosidade, acho que aumenta um bocadinho se eu lhe disser que um investigador norte-americano, um físico, chamado Leonard Mlodinow, num livro de título Subliminar, que aliás está traduzido para português, diz que o que as pessoas pensam uma das outras, em boa medida, baseia-se nas suas vozes.
A sério?
É verdade. Ele conta uma experiência em que se misturaram gravações de vozes de tal forma que um grupo de voluntários ouvia-as, mas sem as entender. E os investigadores estavam a explorar vários aspectos nas vozes, desde a velocidade, lá está, mais lento, mais rápido, aos tons mais graves ou mais agudos. Os voluntários, nesta experiência, acabaram por considerar as vozes mais agudas, em geral, mais ansiosas e desonestas.
Ui.
E menos convincentes. Isto já se sabe em geral. Há pessoas com vozes agudas, honestas. As vozes mais lentas, mais lentas e monocórdicas também tinham muita dificuldade em serem convincentes. Eram consideradas pouco verdadeiras. Então quais eram as vozes mais convincentes?
Xananana.
Rápidas, fortes e suaves. E além disso, variavam.
Uhum.
Foram referidas como vozes, as vozes com estas características, eram vozes de alguém que sabia do que falava. E por vezes havia mesmo voluntários que diziam, ah, esta é a voz de uma pessoa brilhante.
Uau!
Está muita coisa de facto na voz.
Uhum.
Olha outro exemplo, a voz tem uma vantagem hoje no mundo digital, que como todos nós sabemos é um mundo muito de mensagens, de e-mails, de fotografias. E a voz em si mesma parece que convence mais do que o texto. O som da voz ajuda a comunicar melhor, defendem Juliana Schroeder e Nicholas Epley, investigadores das Universidades da Califórnia e de Chicago, num artigo publicado já este ano na Harvard Business Review. Eles levaram a cabo experiências sobre contratação profissional e descobriram uma preferência estatisticamente significativa por candidatos de quem os entrevistadores têm ouvido a voz.
Uh-huh.
E isto tanto em gravações de áudio como de vídeo. Quando comparado, claro, com candidatos de quem tenham lido apenas material escrito. E, aliás, entre o áudio, o registro áudio e o vídeo, não há diferença significativa.
Ah, é?
Não há. O que é crítico é mesmo ouvir a voz. Em geral, os candidatos a quem se ouve a voz eram considerados pelos entrevistadores mais inteligentes e positivos e acabavam por ser os escolhidos. Os avaliadores preferem mesmo quem ouvem a voz.
Então, e se for uma daquelas vozes agudas e não sei o quê?
Pois.
Se calhar não é boa ideia enviar um currículo por vídeo.
É melhor,
é
ouvirem, é melhor ouvirem uma melhor voz. Mas este,
pois.
É, mas este estudo apontava para o simples facto de ouvir a voz. De facto, só ouvir a voz comparado com o escrito,
uh-huh,
torna a pessoa mais presente, mais interessada. Isso é interessante.
Muito, muito giro. Obrigada, Fernando. Eu espero ter uma voz rápida, forte e suave.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Eu acho que hoje vai gostar muito de ouvir este novo normal, porque nós vamos olhar para o erro de uma outra perspectiva, o lado muito bom do erro. Fernando Ilharco, boa tarde.
Sónia Santos, viva, boa tarde. A vantagem aí parece estar mesmo na criatividade, as grandes ideias geralmente nascem em ambientes que são marcados pelo erro. Refere o investigador Stephen Johnson no best-seller Where Good Ideas Come From, de onde vêm as boas ideias.
Uhum.
Aliás, a evolução da vida em si mesmo sabe-se que beneficia dos erros. É por causa de variações genéticas que dão cópias menos perfeitas, lá está, de erros, que de vez em quando surge uma nova característica num ser vivo que lhe proporciona alguma vantagem. E assim, em média, quem tem essa vantagem, os seres vivos com essa vantagem, sobrevivem melhor e têm mais descendentes. Este investigador Johnson refere, por exemplo, a cauda dos pavões ou a tromba dos elefantes, que acabaram por dar vantagem aos pavões com as caudas mais bonitas e aos elefantes com uma boa tromba, não é? Nunca teriam surgido se não tivessem sido erros.
Ah, sim?
É, foram erros que acabaram por fazer diferenças positivas.
Ai, não fazia ideia, que giro.
A evolução assenta, de facto, no erro. E depois há outros aspectos mais pragmáticos, por exemplo, da saúde. O inventor da penicilina não foi, de facto, um inventor, foi um descobridor, Alexander Fleming. Por causa de um erro, ele, sem querer, deixou uma amostra de bactérias serem contaminadas por mofo, salvo erro. E as bactérias morreram. Ora bem, ele quis investigar o que é que se passava e na investigação descobriu o que tinha acontecido. Veio a descobrir aquilo que viria a ser chamado penicilina, que é um dos antibióticos, até hoje, mais eficazes de todos os tempos.
Uhum, uhum.
Hoje sabe-se, de facto, que os erros podem estimular a criatividade. Erros numa explicação, ou erros numa teoria, está tudo muito bem, mas aqui e ali há coisas que não batem certo. Por exemplo, vamos ver uma experiência descrita neste livro de Johnson. Foram constituídos dois grupos de voluntários, a quem eram mostrados slides de várias cores. E depois, função da passagem dos slides, era-lhes pedido para livremente associarem as cores a novas ideias, a sugestões criativas. Mas num dos grupos, os investigadores colocaram colaboradores deles, que propositadamente se iam enganar a identificar algumas cores. Por exemplo, passavam um slide verde e eles iam azul. E os outros ficavam um bocado a olhar para aquilo. E qual foi o resultado? Qual foi o grupo que sistematicamente era mais criativo? O grupo onde estavam os colaboradores que se enganavam.
Não posso.
É verdade. É verdade. No outro grupo as associações eram mais expectáveis. Por exemplo, verde, natureza. Mas no grupo dos erros as sugestões, a criatividade variou muito mais. Os investigadores concluíram que os erros forçaram os participantes a considerar outras perspectivas, outras ideias, muito além daquelas que eram as mais óbvias.
Olha que bom, então pronto, errar é humano e ainda bem, não é? Porque se não fossem os erros, muito provavelmente nunca conseguiríamos fazer grandes descobertas, nem ter grandes ideias, não é?
Exatamente, e que faz bem, é criativo.
Novo Normal, de Fernando Ilharco, na Renascença.
Isto realmente do certo e do errado é muito relativo. Sabe que estar em baixo, estar triste, mal disposto, pode ter as suas vantagens. Ah, pois é, Fernando Ilharco, boa tarde, bem-vindo.
Olá, Sónia, boa tarde.
Diga-nos as vantagens desta má disposição.
É isso mesmo. Um estudo do Journal of Experimental Social Psychology mostra que a má disposição, estarmos em baixo, como a Sónia estava a dizer, nos torna mais difíceis de ser enganados.
Uau!
Uau, é mesmo. Porque lá está, mal dispostos, somos mais perspicazes, estamos mais concentrados no que se passa à nossa volta e raciocinamos mais logicamente. E enganamos-nos menos. Outro caso, e acho que nós e os ouvintes podem constatar isso de alguma maneira, outro caso é chorar. É, chorar à partida não é lá muito agradável.
Pois.
Mas, se as coisas estão mal, quando choramos, podem ficar melhor. E o facto é este, chorar muda a disposição de quem chora. E geralmente também a dos outros à volta. Uma investigação do Journal of Research and Personality defende que depois de chorar, um terço das pessoas muda positivamente a disposição. Um terço.
Uau!
As pessoas ficam mais tranquilas, com mais confiança, mais alegres. Um terço, não é mau. Porque a maioria das pessoas, no entanto, diz o estudo, fica de facto mais ou menos na mesma. E quais os choros que melhoram mais a disposição? Os mais intensos, mas não prolongados.
Ui! Portanto, é assim um ataque de choro.
Exatamente.
E acabou.
Chorarem forte, mas calma, acabar. E chorar acompanhado também ajuda. Mas tem um truque. É chorar acompanhado por uma pessoa, não por muitas.
Isso é muito bom.
Claro que isto nem sempre é fácil, pois. Porque às vezes quando as pessoas querem chorar não conseguem. Não conseguem. Não é fácil. Ainda sobre mudança de disposição, um outro estudo agora sobre o ambiente profissional. É uma investigação publicada no Journal of Applied Psychology, que responde a esta pergunta. Da parte da tarde de um dia de trabalho, quais os profissionais mais produtivos? E um grupo de profissionais mais produtivos tinha a ver com a disposição. Quem é que se envolve mais no trabalho? As pessoas mais bem dispostas, mais mal dispostas, etc. E a resposta é esta. Os mais produtivos é quem estava mal disposto de manhã e passou a estar mais bem disposto à tarde. Os mais produtivos é quem mudou de disposição, de negativa para positiva. É quem trabalha mais, melhor à tarde. É quem trabalha mais e melhor à tarde. Mesmo melhor de quem esteve disposto e motivado o dia todo.
Portanto, quem mudou de disposição foi quem mais mudou produtivo. Disposição,
exatamente.
Portanto, o ideal é chegarmos mal dispostos e, entretanto,
não seja mazinha, mas apetece dizer isso. Parece que o que faz a diferença, de facto, é que quem na parte da manhã estava mal disposto, desmotivado, tendo mudado a disposição, vai agora valorizar mais o trabalho e vai sentir uma maior pressão para agir positivamente.
Portanto, quem acorda mal disposto, porque há pessoas que têm tendência...
Não é mal todo. Exatamente.
Não é tão mal.
Exatamente, claro, não é mal todo. Pode ter uma tarde muito produtiva. E depois, no final do dia, como lá está, como diz o outro, é fazer as contas, a ver quem de facto conseguiu mais.
Novo Normal, num mundo que muda, na Renascença.
Bem, isto hoje não pode mesmo perder o Novo Normal. Sabe porquê? Porque se quiser saber se a relação com aquela pessoa é de qualidade, tem que fazer uma coisa, tem que ficar atento quando essa pessoa estiver a rir. E porquê? Fernando Ilharco, boa
Só
tarde.
Já estamos a rir. Olá, Sónia, boa tarde. É isso mesmo, nós rimos de forma diferente quando estamos entre amigos, ou entre familiares, ou com pessoas mais ou menos desconhecidas, devido a um estudo publicado nos Proceedings of the National Academy of Science dos Estados Unidos. Mas é mais, rimos de forma diferente e os outros percebem, lá está, percebem a relação que temos com as pessoas que se estão a rir connosco. Quando estamos entre amigos, para já, rimos mais vezes do que quando estamos entre desconhecidos ou recém-conhecidos. Mas rimos também de forma diferente. O ponto é este, de facto, e o estudo refere a este aspecto importante. O relacionamento entre as pessoas, nomeadamente as suas possibilidades de entendimento, de cooperação, o quadro competitivo entre elas, desde há centenas de milhares de anos, exigem e habituaram-nos a estarmos permanentemente atentos a pistas na interação com os outros, sobre as intenções dos outros.
Uhum.
E o riso parece ser um traço evolutivo importante sobre o relacionamento e a proximidade entre as pessoas. Assim, em experiências descritas neste estudo que estamos a referir, pessoas de todo o mundo ouviram dezenas de gravações de pessoas que não conheciam a rirem em situações reais.
Uhum.
E elas foram, o grupo em investigação, foram capazes de dizer se as gravações que ouviam se tratava de riso entre amigos, em casais ou familiares, ou entre estranhos e recém-conhecidos. A experiência é de facto interessante. As gravações dos risos eram de norte-americanos. Mas as pessoas que ouviram essas gravações eram naturais de 24 países que não os Estados Unidos. Eram pessoas naturais, por exemplo, da Namíbia, do Peru, da Índia, da Eslováquia, e não sabiam falar inglês. Portanto, uma outra boca no meio do riso, elas não apanhavam.
Uhum.
Conclusões. O riso entre amigos, por exemplo, é mais longo. E o timbre e o volume são mais irregulares do que o riso entre recém-conhecidos. Mais irregulares. E quem ouve gente a rir consegue perceber se são amigos de longa data ou amigos mais recentes.
Que giro.
É giro. O riso, por isso, é um indicador fiável da qualidade dos relacionamentos e mais, parece ser uma linguagem universal que toda a gente entende mais ou menos da mesma maneira.
Portanto, muita atenção a essas gargalhadas. Vai perceber pela gargalhada
exatamente,
do outro.
Exatamente.
Como é que é a relação, não é?
É. Aqui e ali nós já percebíamos. Agora podemos saber é que podemos utilizar isso de uma forma mais intencional e planeada.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde. Renascença. A par com o mundo.